No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Manifesto questiona a explosão do pedral do Lourenção em Marabá. Rio Juruá ultrapassa a cota de alerta no Acre. Inovação transforma a construção civil em Roraima. ICF convida cristãos para compromisso com a moradia digna.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a segunda fase da Operação Sintax, com o objetivo de cumprir medidas judiciais expedidas pela 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará contra servidor público federal investigado por desviar produtos eletrônicos de alto valor sob sua custódia após apreensões, promovendo a internalização irregular e posterior comercialização. Nesta fase, foram cumpridos 2 mandados de prisão preventiva, 5 mandados de busca e apreensão e uma medida cautelar de afastamento de servidor público de suas funções, medidas consideradas necessárias para interromper a atividade criminosa, para preservar a instrução criminal e para resguardar a ordem pública. As investigações, desdobramento da primeira fase da Operação Sintax, apontaram a existência de um esquema criminoso voltado à internalização irregular e à comercialização de produtos eletrônicos de alto valor, especialmente aparelhos de telefone celular. O grupo utilizava empresas de fachada, pessoas interpostas e expedientes fraudulentos para dissimular a origem das mercadorias e dos valores obtidos. De acordo com a decisão judicial, há indícios de participação de servidores públicos que, valendo-se de suas atribuições funcionais, teriam viabilizado a liberação indevida de mercadorias apreendidas mediante solicitação e recebimento de vantagens indevidas, caracterizando, em tese, corrupção passiva em contrapartida ao pagamento de corrupção ativa por integrantes da organização criminosa. Durante o cumprimento dos mandados judiciais, foram apreendidos 5 veículos, sendo 4 de luxo, valores em espécie, ainda em contabilização, documentos, dispositivos eletrônicos e outros bens de interesse da investigação. Com informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal no Pará. E o rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, no Acre, ultrapassou a cota de alerta. O índice de chuvas tem preocupado as autoridades. Os detalhes com Laysa Maia.
O nível do rio Juruá voltou a subir em Cruzeiro do Sul neste fim de semana e já ultrapassa a cota de alerta, acendendo a atenção das autoridades e moradores das áreas ribeirinhas. Conversamos com o subcomandante Rosenildo Pires, do Corpo de Bombeiro Militar do Acre, que explicou a situação atual do rio e as medidas que estão sendo adotadas para monitoramento e apoio às famílias que podem ser afetadas.
O rio apresenta uma cota de 12 metros e 94 centímetros, acima da nossa cota de alerta, que é de 11 metros e 80. Com isso, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do município continuamos, né, fazendo monitoramento diário, tanto das áreas de risco, né, dos bairros de risco e também do nível do rio, para a gente estar sempre se antecipando a um possível desastre hidrológico, né. A gente tinha uma previsão de 30 a 50 milímetros de chuva, né, nos próximos 6 dias, podendo chegar a 100 milímetros de chuva, né. Isso, certamente, nas cabeceiras do rio Juruá, né? Tivemos uma quantidade de chuva excessiva, isso pode sim interferir aqui no nível do rio aqui em Cruzeiro do Sul e consequentemente num possível desastre hidrológico, né? O índice de chuva que cai nas cabeceiras, né? Do Juruá, em Marechal Tamaturgo, Porto Ivalto, Rio Breu, né? Na fronteira com o Peru e consequentemente também no encharcamento ali nas áreas próximas ao Amazonas, né? Mas a gente continua monitorando, né, justamente com a Defesa Civil, e estamos atentos a qualquer situação.
A previsão indica mais chuva nos próximos dias, o que mantém o estado em alerta. A orientação é que a população fique atenta aos comunicados oficiais e, em caso de necessidade, procure apoio da Defesa Civil. O momento é de atenção, prevenção e cuidado com as famílias que podem ser afetadas pela cheia. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Laysa Maia para a Rede de Notícias da Amazônia.
Manifesto na sede do DENIT em Marabá questiona a explosão do pedral do Lourenção. Comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas denunciam riscos socioambientais da obra e exigem diálogo. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Cerca de 300 manifestantes, entre moradores de comunidades tradicionais ribeirinhas às margens do rio Tocantins, ocuparam nesta terça-feira o prédio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, em Marabá, no sudeste do Pará. O protesto é contra a derrocagem, que é a explosão do pedral do Lourenção. Os manifestantes cobram explicações sobre os impactos da obra de dragagem e detonação, que ameaça o sustento de pescadores e famílias locais. As mobilizações foram convocadas no contexto da revogação do Decreto 12.600 de 2025. No entanto, na bacia do Tocantins, o ato seguiu porque a decisão do decreto não anula a autorização de início das obras da derrocagem do Pedral do Lourenção. A construção da hidrovia Araguaia-Tocantins vai impactar fortemente a vida das comunidades ribeirinhas da região, como relata Poliane Soares, da Coordenação Executiva do Instituto Zé Cláudio e Maria.
As mobilizações elas foram convocadas ali no contexto da revogação do Decreto 12.600/2025. O decreto foi revogado, mas em algumas cidades elas seguiram, né? A Bacia do Tocantins seguiu, né, mobilizada, aconteceu ontem a mobilização, porque a revogação do decreto, ela não anula a autorização de início das obras da derrocagem do Pedra do Lourenção, que é, nesse momento, a principal pauta, né, da mobilização e das mobilizações, que é essa questão da construção da hidrovia Araguaia-Tocantins e dos impactos que essa hidrovia ela tem sobre a vida das comunidades ribeirinhas ali da região e sobre as comunidades que vivem no entorno do rio Tocantins, né, sobre as cidades.
Poliane destaca que a mobilização pacífica aconteceu em frente à DENIT Marabá, justamente por ser o órgão executor da obra do Pedral do Lourenção. Obra esta que vem sendo questionada pelo Ministério Público Federal, MPF, por não respeitar os processos de escutas das comunidades, o direito à consulta prévia livre e informada.
Fizemos uma ocupação pacífica do DENIT a partir das 9 horas da manhã, porque o DENIT ele é o órgão executor da obra do Pedral do Lourenção e essa obra ela já tem sido questionada pelo Ministério Público Federal já há algum tempo, porque a obra de construção da hidrovia Araguaia-Tocantins, ela é uma obra que não tem respeitado, por exemplo, o direito que as comunidades têm da consulta prévia, livre e informada. E as comunidades compreendem e têm debatido que precisam ser ouvidas dentro desse processo, já que o projeto da hidrovia vai passar por esses territórios, já que vai impactar de forma direta, né, centenas de pessoas que vivem às margens do rio Tocantins e que sobrevivem desse rio. Então essas pessoas devem ser ouvidas e a consulta deve acontecer. No entanto, não houve a consulta, né? O DENIT fez um estudo e estudo não é consulta.
Conceição Dias, moradora da comunidade ribeirinha Diamante, em Tupiranga, na cidade vizinha Marabá, destaca que a localidade não foi considerada nos estudos feitos pelo DENIT. Por isso, eles manifestam para que sejam escutados e que seus territórios sejam respeitados.
Nós entramos lá porque a gente entende que é o DENIT que é o executor da obra. E nós, na comunidade, nós nos sentimos cortados de aparecer nos Iarrima. Eles passaram por cima de nossas comunidades tradicionais como nós não existíssemos. E nós existimos e vamos estar dispostos a lutar pelos nossos territórios.
Participaram do ato em defesa dos rios e dos territórios, comunidades tradicionais, ribeirinhas, extrativistas, pescadores e agricultores familiares, representadas pela paróquia São José das Ilhas, no total de 120 comunidades do Baixo Tocantins, paróquia São José Batista, 14 comunidades, paróquia Santa Maria, 45 comunidades, pastoral da pesca de Limoeiro do Ajuru, comunidade Vila Praia Alta de Nova Ipixuna, comunidade de Tauiri, comunidade Santo Antônio e comunidade Cajazira. Os manifestantes reivindicam a realização de consulta prévia livre e informada de boa-fé junto às comunidades tradicionais potencialmente impactadas pela hidrovia Araguaia-Tocantins em observância aos direitos assegurados às populações tradicionais. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, tracajás são soltos em reserva de desenvolvimento no Amazonas.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Em 2025, o Fundo Nacional de Solidariedade destinou R$ 7.236.241, alcançando mais de 918 mil pessoas em todo o Brasil. O apoio do Fundo Nacional de Solidariedade com recurso da Coleta Nacional da Solidariedade se traduz em compromisso com a vida e em mudança na realidade de cada projeto aprovado.
Campanha da Fraternidade 2026. Coleta Nacional da Solidariedade nas celebrações do Domingo de Ramos. Saiba mais em campanhas.cnbb.org.br.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Utilize restos orgânicos como casca de frutas, legumes e folhas para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
E a inovação tem transformado a construção civil em Roraima. Modelos sustentáveis e tecnológicos têm ganhado destaque no estado. Luana de Oliveira traz as informações.
O setor da construção civil começou em 2026, movido por transformações sustentáveis, eficientes e produtivas, além da adoção de tecnologias avançadas que deixaram de ser apostas para se tornarem criteriosas no mercado. Em todo o Brasil e especialmente em Roraima, empresas começam a redefinir suas práticas sob três grandes pilares: construção sustentável e materiais inovadores, construção aditiva e infraestrutura verde conectada às cidades inteligentes. A valorização de modelos com baixo impacto ambiental e o uso intensivo de processos industrializados vem acompanhada de um contexto otimista. O número de empresas do setor no estado cresceu 80,47% entre 2019 e 2024, segundo dados do Sebrae Roraima. O cenário, embora dinâmico, impõe novos desafios de gestão, qualificação e tecnologia. Para a gestora de projetos do Sebrae Roraima, Solange Minotto, a sustentabilidade já não é apenas um diferencial. Ela se tornou um requisito de competitividade. O órgão tem atuado em várias frentes para consolidar essa agenda. Entre eles, o projeto RR Construção e feiras como a Construa Mais, que reuniu em Boa Vista fornecedores e especialistas, fomentando uma troca de conhecimento sobre eficiência energética, redução de resíduos e uso de materiais alternativos. Quem está na linha de frente dessa transformação em Roraima é o engenheiro José Laurene, responsável pela primeira casa construída em light steel, aqui no estado, no bairro Caçari. Ele acredita que o método conhecido como construção a seco representa um salto de eficiência e sustentabilidade. A obra, que em apenas 50 dias já havia concluído o térreo, o primeiro pavimento e as instalações, mostra o potencial do sistema para industrializar a construção civil. Segundo o engenheiro, uma residência de alto padrão que levaria um ano para ser finalizada no método convencional, pode ser entregue em até 6 meses pelo novo modelo. Além de ser mais rápido e limpo, a técnica oferece isolamento térmico e acústico superior, tornando-se uma alternativa viável para o clima quente de Roraima. Com a sustentabilidade se tornando fator decisivo para a competitividade e a tecnologia reconfigurando o modo de construir, 2026 inaugura uma década de construção inteligente e de baixo impacto. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E cerca de 5 mil tracajás foram soltos na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Igapó-Açu, no Amazonas. A coleta e soltura dos animais segue em uma metodologia que é desenvolvida dentro do projeto Pé de Pincha da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. Saiba mais com Júlia Viana.
A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, SEMA, realizou a soltura de mais de 5 mil tracajás na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Igapó-Açu. A ação teve o objetivo de fortalecer a conservação da espécie e impulsionar a geração de renda na localidade. A soltura dos 5.255 tracajás ocorreu entre os dias 20 e 22 de fevereiro, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Igapó-Açu, que fica entre os municípios de Beruri, Borba e Manicoré, no interior do Amazonas. Os animais são oriundos das comunidades Nova Geração e São Sebastião do Igapó-Açu, localizados no quilômetro 260 da rodovia BR-319. A ação representa um aumento de 6,7% no número de quelônios soltos, em relação a 2025. O gestor da RDS Igapó-Açu, Cristiano Gonçalves, explica que a ação vai além da abordagem ambiental, possibilita a geração de renda para as comunidades.
É importante, né, a atividade para trazer as pessoas, o turismo, as pousadas estão todas lotadas, está gerando renda para a comunidade essa atividade, mas o mais importante é a comunidade estar aqui, presente, né, prestigiando. O projeto Pé de Pincha é da comunidade, é da unidade de conservação. Então a gente está aqui no tripé da sustentabilidade, trabalhando o social, trabalhando o econômico e o ambiental.
A coleta e soltura dos animais seguem uma metodologia que é desenvolvida dentro do projeto Pé de Pincha, da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, conforme ressalta Sandra Azevedo, coordenadora de campo do programa.
Quem faz todo o trabalho são os comunitários treinados pelos acadêmicos da UFAM, técnicos da UFAM, os coordenadores de área da UFAM que fazem esse trabalho com os comunitários. Então são eles os responsáveis por todo o trabalho do projeto Pé de Pincha. Passados 60 dias dessa coleta, começa a nascer os filhotes. Aí vem os técnicos, tem gente na comunidade treinada para fazer isso. Tira os ovos, põe em umas caixas ou berçário que a gente chama, mede, pesa, faz uma amostra da biometria dos filhotes. Aí deixa eles no berçário por 60 dias também. 60, 70, depende do cronograma, né, da comunidade que a gente faz para a soltura.
A ação conta com a participação da SEMA, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, e da Universidade Federal do Amazonas, UFAM. Com informações de Nuno Lobo, Júlia Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
E 20 iniciativas foram selecionadas para a Rede Empreendedora de Mulheres Amazônidas. Foram contemplados projetos liderados por mulheres em Oriximiná, Terra Santa e Faro. Acompanhe com Daniela Pantoja.
A Associação das Organizações das Mulheres Trabalhadoras do Baixo Amazonas, o AMITEBAM, divulgou o resultado oficial do edital de fomento do projeto Rede Empreendedora de Mulheres Amazônidas, o REMA. A iniciativa selecionou 20 negócios individuais ou coletivos liderados por mulheres nos municípios de Oriximiná, Terra Santa e Faro. O objetivo é fortalecer a autonomia econômica e o protagonismo social de mulheres em situação de vulnerabilidade territorial na região e, com isso, as selecionadas vão receber um apoio direto por meio de capital semente, que é um investimento em insumos e equipamentos no valor de R$ 1.000 e 10 horas de mentoria técnica especializada. Ana Sampaio, coordenadora técnica do projeto REMA, destaca os critérios que foram considerados na seleção das iniciativas.
Esse edital, que visava fortalecer 20 iniciativas com capital semente de R$ 1.000 em material, de iniciativas lideradas por mulheres. É importante frisar que, para a seleção dessas mulheres, foram considerados o tipo de empreendimento, o tempo de empreendimento, né? Principalmente se essa mulher é uma mulher em situação de vulnerabilidade social, se ela é quilombola, se ela é indígena, se ela é mãe solo e se ela faz parte do movimento de mulheres. Foram nossos critérios de seleção, a qual demos prioridade.
O anúncio representa uma nova fase de crescimento para as empreendedoras e reforça a força e a criatividade das mulheres da região. A partir de agora, inicia a fase de mentorias e acompanhamento, como cita Ana Sampaio.
E agora, essas mulheres que foram selecionadas, elas vão participar de mentorias remotas, 10 horas de mentoria, aprendendo sobre empreendedorismo, precificação, orçamento, e tudo isso acompanhadas continuamente por uma equipe especializada.
O projeto REMA busca promover o fortalecimento político, social e econômico de mulheres no Baixo Amazonas, unindo saberes tradicionais à gestão empreendedora, com foco na geração de renda e na emancipação feminina. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
A campanha da Fraternidade 2026 convida a conversão de nosso coração e também a não apenas entender a dificuldade que muitos irmãos enfrentam em ter acesso a uma moradia digna para viver, mas apoiar e desenvolver iniciativas comunitárias, eclesiais e sociopolíticas para exigir das autoridades, em todos os níveis, políticas públicas para diminuir o déficit habitacional de nosso país.
Campanha da Fraternidade 2026. Coleta Nacional da Solidariedade, dia 29 de março. Saiba mais em campanhas.cnbb.org.br.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é Notícia.
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, reforçou que a campanha da fraternidade convida cristãos ao compromisso com a moradia digna. A CF, a campanha da fraternidade deste ano, coloca a habitação no centro do debate e convoca a sociedade e o poder público à responsabilidade. As informações com Joelma Viana.
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil reforça que a campanha da fraternidade propõe reflexão e ação concreta em defesa da moradia digna. Neste tempo de quaresma, o olhar cristão deve se traduzir em caridade, compaixão e atitudes concretas. O presidente da CNBB, Jaime Spengler, destaca que a campanha da fraternidade propõe reflexão e ação concreta em favor da moradia digna.
Nós precisamos tomar consciência de que existe uma multidão entre nós que não tem acesso à moradia digna. Essa seria uma primeira indicação de como viver a campanha da fraternidade. E por isso, pedir a Nosso Senhor a graça necessária para que convertamos o nosso coração e a nossa mente, para que não fiquemos pensando só em nós mesmos, mas tenhamos essa abertura ao outro.
Ele afirma que garantir casa e condições adequadas de habitação representa compromisso permanente de todo cristão com a justiça social e a promoção da vida.
Poderia ser uma provocação a todas as nossas paróquias do Brasil. Por que nossas paróquias talvez não poderiam assumir o compromisso de ao menos promover moradia para uma família que não tenha moradia digna? Oxalá ajudar a reformar, reconstruir talvez quem precisa de uma reforma e de uma reconstrução, talvez. Seria um gesto muito concreto. E eu creio que o pouquinho de cada um, quando nós colocamos juntos, faz a diferença para melhor. O envolvimento pessoal, talvez, numa obra, numa iniciativa da sua paróquia, da sua comunidade, em vista de moradia digna, talvez, para uma família.
Dom Jaime explica que a iniciativa vai além da reflexão espiritual e exige ações práticas diante da realidade de milhares de famílias que não têm acesso a condições adequadas de habitação. A campanha da fraternidade deste ano coloca a habitação no centro do debate e convoca a sociedade e o poder público à responsabilidade. A Igreja defende políticas públicas que garantam acesso à moradia, saneamento básico e urbanização, especialmente para populações em situação de vulnerabilidade social. Com informações da Rádio Rio Mar de Manaus, de Santarém, Joelma Viana, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial.
A vitória do Tapajós. Nossa colonização europeia diria que um rio não fala e não é sujeito de direitos. Afirma também que uma empresa pode ser sujeito de direitos, mas um rio, uma montanha ou uma praia, não. No episódio que culminou na segunda-feira com a revogação do decreto presidencial que incluía trechos dos rios Tapajós, Madeira e Tocantins no Programa Nacional de Desestatização, o rio Tapajós falou. Ou melhor, o rio Tapajós gritou. O grito foi tão alto que beneficiou os rios Madeira e Tocantins também. Explica-se. O Programa Nacional de Desestatização, apesar de ser um programa com normas programáticas e não executórias, findou por abrir caminho para a dragagem do rio Tapajós. Ocorre que todas as pesquisas científicas até hoje lançadas declaram que o rio Tapajós possui grande quantidade de mercúrio em seu leito. Uma parte é natural, a outra foi jogada por garimpeiros inescrupulosos ao longo de décadas. Mexer no fundo do rio com tanto mercúrio é mexer em casa de marimbondo. A diferença é que as consequências não serão sentidas pelos operadores das máquinas de dragagem, mas sim pela população local. Ou seja, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pescadores artesanais e empresários do setor de turismo, só para ficar em alguns exemplos daqueles que dependem diretamente do rio. Em meio a tantas lideranças que se sacrificaram no vento, no sol e na chuva por mais de um mês, nas dependências da multinacional americana Cargill em Santarém, destacam-se três mulheres: Alessandra Corapi Munduruku, Maria Leusa Cabá Munduruku e Auricélia Arapiuns, a pessoa que já se libertou do pensamento colonialista de que um rio não fala, ouviu a voz do Tapajós pelas bocas de três mulheres profetisas. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4.398 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Laísa Maia, Luana de Oliveira, Daniela Pantoja, Juli Viana e Joelma Viana. Edição da Leusson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quinta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.